galera, aqui é a Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre design patterns e pra esse papo eu tô com uma galera massa demais.
Oi, oi pessoal, eu sou a Mirelle e hoje a gente vai falar sobre um assunto que às vezes a gente usa e não sabe que usa, que é o pattern, e um pouquinho sobre design softwares, sobre o que a gente deve não fazer, então bora aí copiar.
E aí pessoal, bom, aqui é o Douglas, sou tech lead da tribo de personalização e vou falar um pouquinho, aprender também do assunto. E bom, é isso aí, valeu pelo convite, hein?
E aí galera, meu nome é Guilherme, sou tech lead também, um dos tech leads da Luísa Labs, da tribo Order Management, e vamos pro papo, falar um pouquinho sobre design e arquitetura aí.
Então, já começando, o que, que é design de arquitetura? E aí, o que vocês me falam sobre?
Legal que a pergunta já teve um mix, né? Design de arquitetura, design de software, mais o que, que é arquitetura? Foi um mix de perguntas aí.
É um mixão, né?
Design de arquitetura, acho que dá pra falar que tem várias categorias, classificações, mas no final o objetivo é sempre você pensar aí no melhor resultado para sua aplicação, ou seja, isso no desenvolvimento, né, a longo prazo, custo também, acho que é importante, mas nisso tudo envolve um conjunto de boas práticas, estudos, experiências aí que ao longo dos anos pessoas foram, entre aspas, catalogando e disponibilizando, e a gente aprendendo também, e ao longo do tempo as pessoas foram melhorando, e a gente aplica no dia a dia para tentar chegar nesses objetivos, né, e sempre visando a área de negócio também, né, os objetivos de negócio, que são, na verdade, o mais importante.
É bem bacana o assunto, e eu vejo bastante galera tendo dúvida, né, sobre isso também. Quando a galera fala, o que é arquitetura de software? Quando que a gente fala de design software, né? Eu vejo, assim, que a arquitetura de software é bem responsável pela infraestrutura, mas de alto nível, né? Quando a gente está falando de arquitetura de software, a gente fala de uma infraestrutura de alto nível, a gente fala do esqueleto ali do projeto, né? Já quando a gente fala sobre design de software, a gente já entra um pouco mais a fundo, né? Que é responsável pelo a nível de código mesmo, né? Como que cada módulo está fazendo ali, implementando funcionalidades, né? Então a gente já começa a entrar ali em design patterns, né? Princípios de design como Solid, né? E Agni, Keys e diversos outros princípios aí, né?
Exato. Integração, microserviços, né? Uma infinidade que... Até falar que resolve em vários sentidos, né? Tanto organização, como você falou, tem algumas coisas que ajudam ali no final da organização, em como você pensar em resolver alguma coisa. Coisas para você lidar com a sincronia também, porque hoje no mundo que a gente vive, né? Com um microserviço é muito forte. Então, como que a gente lida com essa comunicação da melhor forma? E aí entra uma infinidade de coisas que eu acho que desde a como o Guilherme falou, do interno até o externo, tem que projetar da melhor forma, né? Acho que, putz, aí dá pra descer um nível, uma coisa pra caramba. São várias coisas. Mas eu acho que é por aí.
Bom, eu tenho uma curiosidade. A gente pensando... Hoje a gente tem dois tipos de serviços que a gente constrói, né? Seja um monolito ou microserviços, né? A gente faz toda a decisão dessa arquitetura que a gente vai fazer nessa parte do designer, certo?
Eu vejo bem como arquitetura, né? Isso daí, tipo assim, a gente já tá começando a falar de alto nível, né? Então, enquanto a arquitetura de software fala de alto nível, quando a gente fala, cara, a gente vai começar aqui com microserviço, então a gente tá falando de arquitetura, né? Agora, quando a gente começa a falar especificamente do código, ah, eu vou usar um patterner aqui no meu código. Cara, eu acho que essa parte aqui do código eu consigo colocar, sei lá, um proxy, né? Um decorator, então a gente já tá falando de design. Design, né? Então eu acho que tipo esse processo mesmo, ah, vamos definir se a gente vai usar uma arquitetura de microserviço, uma arquitetura distribuída, enfim, né? Tem vários aspectos assim de arquitetura, tipo de mensageria, como que os componentes se interagem, né? Então a gente tá falando, tipo assim, a gente tá desenhando a arquitetura do nosso software, né?
Em relação a monolito, microserviço, né? Como o Guilherme falou, que envolve muita arquitetura. Acho que depende muito do objetivo, né? Acho que tudo isso na arquitetura você consegue pensar bem. Acho que arquitetura não é você também vir com uma caixa de ferramentas e aplicar 200 dessas ferramentas que você tem de uma só vez. É também você pensar em como que você consegue um resultado mais simples daquele objetivo, né? Pra mim, pelo menos, é um dos maiores desafios, porque tem N variáveis aí no meio, né? Tem tempo, custo e etc. E no final das coisas, a gente quer conseguir o melhor disso tudo, né? Que é tempo, a simplicidade no sentido de isso, né, ficar escalável, de um desenvolvimento ficar fácil também para outras pessoas, né? E no final das contas, o código, né, que a gente acaba escrevendo é para pessoas mesmo, né? Então acho que é aí que essas boas práticas, né, essas receitas, entre aspas, que ajudam a gente a chegar nesse resultado.
E é por isso que eu acho que o papel de um arquiteto de software, né, até mesmo assim, a gente como tech lead, que faz, de certa forma, esse papel aqui na Labs, é bem importante, né? Porque, basicamente, não é algo que está escrito no livro como que a gente vai solucionar esse problema, né? É tudo Exato. Questão de trade-off. Então, a gente tem que avaliar muito bem o ecossistema, o negócio como um todo e conseguir encaixar as peças ali para montar uma arquitetura que faça sentido, tenha bastante resiliência ali, que a gente não extrapole custo, tempo, desenvolvimento, né? Então, é algo bem, bem complexo de se pensar.
Exato. Até não sei se eu posso fazer, mas uma ponte do tópico do Clean Arch é que uma das coisas que eu gosto, assim, que as pessoas costumam falar quando falam desse assunto, é que as decisões difíceis, né, a gente costuma postergar. Acho que tem uma ideia do Clean Arch, não é só isso, né, tem um milhão de coisas. Mas uma das coisas que eu mais lembro é sobre isso, porque isso ajuda a simplificar bastante a coisa. E quando a gente começa a focar mais em certas coisas e deixar algumas decisões bem mais difíceis pra frente, a gente começa a dar valor e pensar mais simples, sabe? Ah, putz, talvez eu não preciso disso aqui agora. Talvez eu não preciso desse padrão, eu não preciso pensar nisso, porque não tem esse problema ainda. E daí o desenvolvimento fica muito mais simples, né? Acho que até pra arquitetar, até como você conversa com o time, como o time conversa sobre aquilo, acho que fica muito mais simples.
Essa parte aí da dúvida, do talvez, até fazendo um gancho aí na brincadeira que eu fiz no início do episódio, né? Às vezes a gente tá usando um pattern e a gente, na real, não sabe o que tá usando ou que não conhece. Isso já aconteceu comigo e eu quero perguntar pra vocês, tá? Como é que eu identifico qual que é o melhor pattern pra usar? Por exemplo, eu tenho um cenário, como é que eu sei qual é o mais ideal? Tem algum jeito, alguma fórmula mágica pra eu saber isso?
Olha, eu já passei muito por isso também, viu, Milene? E até o livro, né, tipo, quando a gente pega os livros de design pattern, quando a gente tá falando de código mesmo, cara, o que que a gente vai usar? Eu acho, pelo menos pra mim, eu sempre fui um cara que, tipo, eu não pensava nisso, eu simplesmente fazia, depois vi o que que fazia sentido ali, sabe? O livro mesmo de design pattern é um catálogo. Então, é um catálogo onde algumas pessoas foram lá, pegaram diversos softwares e avaliaram que o padrão se repetia, né? Por isso que é pattern, né? É padrão. Então, isso está sendo repetido em vários códigos. Então, eles foram lá e montaram um catálogo. Eu acho que é muito de você conseguir desenvolver o seu negócio e depois você ver que isso se encaixa nesse padrão, né? Então, você acaba vendo o padrão ali e daí você dá nome às coisas, né? Então, depois você vai lá e dá nome nisso, né? Eu gosto muito de fazer o processo ao contrário, porque, tipo, tem muitas pessoas que falam assim, não, tem que aplicar esse pattern aqui. Ah, eu tenho que aplicar esse pattern aqui. Mas, tipo, ou eu tenho que aplicar algum pattern e, tipo, nem sabe qual que é o problema que tá solucionando, mas eu tenho que aplicar um pattern, sabe? É uma Isso, otimização né? prematura mesmo, exatamente, né? Você pega primeiro, entende o seu problema, faz a sua solução e depois você verifica que qual pattern poderia ser mais adequado a isso, né? E para isso você tem que realmente recorrer ao catálogo deles, né? Você tem que realmente conhecê-los, você tem que talvez ter ali um livro do lado da sua mesa onde você pode recorrer a esse catálogo, tipo assim, nossa, eu implementei aqui uma interface e eu vi que eu tenho mais duas outras interfaces que eu faço a mesma coisa, só que eu tenho que chavear entre as implementações. O que que eu faço aqui? Às vezes você simplesmente codifica, sabe? Cria uma nova classe lá, injeta as outras duas e beleza, você fez um proxy. Só que você não sabe qual que é esse pattern, né? Então, você fazendo ele, depois você indo no catálogo ali, você vai conseguir entender o que que você tá usando, sabe?
Putz, eu concordo 100%. Eu sempre tive isso comigo, sabe? E eu ficava pensando se as pessoas faziam isso também lá um pouco mais no começo, assim, de carreira. Que eu sempre tive essa ideia de, primeiro eu escrevo meu código ali, acho que sem gastar muito esforço pensando como que eu vou fazer implementar aquela feature, e no final, né, antes de fazer, putz, tá pronto, eu fiz tudo o que eu precisava, aí sim eu vou lá e começo a quebrar todo ele, eu pego isso daqui e falo, isso daqui eu acho que eu acabei repetindo bastante, eu acho que dá pra separar, fazer, sei lá, tem uma classe, ah, isso daqui provavelmente eu sei que eu vou poder chavear futuramente, isso já tem talvez um requisito mapeado sobre isso, então já começa a colocar ali um padrão para resolver esse tipo de coisa. E sem pensar também, acho que a Milene até falou de padrões que a gente foi fazendo, acho que no Python, pelo menos a linguagem que eu mais codei, é muito fácil de você pensar em um strategy lá. Você faz um dicionário, acho que o jeito mais simples. Você faz um dicionário, chave e valor, e aí você começa a colocar as suas estratégias e, de acordo com as decisões, com as condições, você escolhe a melhor estratégia para resolver aquele problema. Então, acho que vai muito disso, sabe?
É muito doido você falar sobre essa parte de usar strategy, porque eu lembro quando a gente estava no time do Magalu Entregas, você que trouxe muito isso pra gente, né, na hora de eu refatorar os testes e tudo mais que a gente estava fazendo. Eu lembrei disso agora. E foi, pô, tipo, legal. Uma quebrada de galho, velho.
Não, legal, legal. Até hoje eu lembro das builds que a gente usava, tipo, do jeito de resolver. Isso que é legal, né? Acho que é legal quando a gente começa a fazer as coisas, daí a gente vai tendo as contribuições e vai chegando naquele resultado e tal, e vai chegando no melhor resultado. Mas eu sempre acho que o melhor de tudo é sempre, meu, começa por mais simples mesmo, e no final você quebra as coisas e começa a colocar exatamente o que precisa, sabe?
Então, tipo, aplicar um pattern seria na refatoração, ou vocês acham que não? Tem que ser na efetivação do code review hoje, quando a pessoa ainda está desenvolvendo?
Eu gosto particularmente bem desse processo de refatoração. Tanto é que, tipo, uma das leis de Lehman fala sobre a complexidade crescente, né? Então, que você tem que ir tomando medidas para reduzi-la, né? Conforme o software é alterado. Porque a complexidade sempre vai aumentando progressivamente. Então, você tem que ter um esforço ali para reduzir essa complexidade. E se você não tem isso, sempre vai crescer. E eu gosto de pensar que na refatoração eu faço isso, né? Ou seja, cada pequena alteração ou funcionalidade que eu vou incluir, eu também incluo processos de refatoração justamente para diminuir essa complexidade crescente. Eu estou implementando uma nova feature, eu vi que eu preciso ajustar essa parte ou aplicar um pattern ou não, porque eu estou repetindo, talvez, colocando mais uma funcionalidade que eu preciso chavear ali, colocar algum strategy mesmo, né? Colocar um decorator, porque eu vi a necessidade. É nesses processos de refatoração que eu acredito que seja a melhor hora de você aplicar um pattern. Porque senão você pensa que você vai começar a criar uma funcionalidade já pensando num pattern, às vezes não faz muito sentido, sabe? Você começar a pensar em implementar algo sem antes mesmo existir, né? Ou pensar que, tipo, cara, eu vou colocar esse decorator aqui na frente, porque eu sei que mais pra frente eu vou ter mais uma funcionalidade e eu vou precisar usar ele, né? Então, o cara tem uma bola de cristal ali, né? Então, tipo, na refatoração, eu acho que é o mais adequado, né? Você implementa uma funcionalidade já refatorando o código. E, então, você casa as duas coisas. Você começa a eliminar aquela complexidade crescente, adicionando novas funcionalidades e melhorando a coisa antiga.
Verdade. Eu acho que é um processo que sempre tem que ter, né? Porque, não sei se você já tiveram esse sentimento assim, mas, sei lá, quando a gente não tem alguém, assim, um pull review, alguém pra fazer o review de código, alguém, às vezes a gente, sei lá, tá trabalhando no projeto sozinho. Eu já fiz um teste do seguinte, sei lá, escrevo meu código, deixo meu MR aberto lá e deixo lá, tipo, uns dias lá e depois eu volto. Eu sempre tenho alguma coisa que eu quero refatorar, sempre tem, sabe? Porque eu sempre acho que dá pra simplificar, sempre tem alguma coisa que tá, que eu acho que ficou, tá um pouco fora. Então, eu acho que é um processo muito importante, acho, com certeza.
E depois que emergiu, já emergiu legado, né? Mas vocês falaram aí sobre fazer uma refatoração, né? Olhando assim, um ponto aqui, uma única aplicação, vocês já pegaram assim de ter mais que um pattern, uma única? E para fazer essa refatoração, se já teve algum caso desse tipo, ficou mais complexo, ficou mais difícil?
Sim, eu acho que uma das coisas mais complicadas que eu já vi, fui eu que fiz.
Maravilhoso!
Ter mais de um pattern em uma aplicação é bem comum. É bem comum mesmo, sabe? Você pode ter diversos patterns ali, né? Mas eles realmente têm que fazer sentido, né?
Verdade. Acho que depende muito do contexto, do domínio também, né? A aplicação, ela vai ganhando corpo ali. Você começa a pensar em várias soluções quando ela tem muita coisa envolvida até aquela aplicação ali, sabe? Muitos contextos. A gente acaba pegando muita coisa assim. Uma das coisas que eu, no refactoring ali, que eu sempre costumo pensar, é pra você, quando você pensar nisso, né, você sempre pensa no refactor de uma coisinha por vez, porque eu já tive aquela sensação de você pegar um negócio que você quer refatorar e quando você vê, você, putz, você tá num caminho sem fim.
Já parece, tá com 200 times, né, MR?
Exato, exato, parece que nunca acaba aquilo, então acho que é meio que você desenhar um mapa mesmo na sua cabeça, sabe, sabe? Você desenha, sabe, putz, eu vou começar por aqui, que depois já vai facilitar pra mim fazer essa outra parte, e depois eu consigo chegar nisso daqui, porque realmente é super complicado, assim, de...
É, refatoração é um processo, né?
É.
O livro do Fowler fala muito sobre isso, né? Até indico aí pro pessoal sobre refatoração. Cara, é muito bom e é igual você falou, né, Douglas? É por partes, cara. Faz pequenas partes, né? Pequenos steps, né? Então você tem que fazer, ir validando também, né? Então isso envolve você pegar uma task e refatorar para colocar um pattern ou para tirar um pattern. Eu já tirei alguns patterns que eu coloquei que, tipo assim, eu vi que já não fazia mais sentido. E isso é tudo parte da refatoração, sabe? Você não deixar o seu código sujo, né? Então você tem que sempre ir limpando ali, né? E colocando padrão ou tirando, vendo que faz mais sentido ou não.
Exatamente.
Só pegar esse gancho aí, que o Guilherme tocou num ponto, né, que deu o exemplo aí de um projeto próprio que ele trabalhou, né, que ele teve esse problema. A gente sabe que vocês podem até falar melhor que eu, mas a gente implementar um design pattern, a gente quer que o código seja mais enxuto, que ele seja mais limpo, que ele seja mais organizado, né? Quer, em geral, aumentar a qualidade e diminuir a complexidade. Nesse caso, por exemplo, o Guilherme, que você deu exemplo aí do seu projeto, você viu, assim, de melhor na prática mesmo, sabe? Falando da... saindo um pouco da teoria e olhando bem, assim, na prática. O que você pode falar que melhorou?
Bom, o que a gente vê de melhor, eu acho que é muito em respeitar um padrão, né? Por exemplo, quando você enxerga ali que você precisa de um partner, você acaba colocando, nem que seja um sufixo ali no nome da classe, né? Por exemplo, order proxy, sei lá, alguma coisa assim. Então, você acaba colocando ali e os outros desenvolvedores, querendo ou não, conhecem esses padrões, sabe? Desenvolvedores entendem sobre padrões, ou se não entendem, estão sempre em busca de entender, né? Então, eu acho que os padrões são bons justamente por isso. Por exemplo, você sabe que uma suíte, quando você abre a porta ali dentro do quarto, tem uma banheiro ali. Se você não respeitar esse padrão e você abrir a porta ali pensando que é um banheiro e ia dar de cara com a cozinha, é muito bizarro. Então eu acho que dá muito essa cara, né? Os padrões, eles são bons por deixar os desenvolvedores que mexem com aquele código muito mais cientes do que está acontecendo ali.
O que, na verdade, eu ia perguntar era mais sobre essa questão que vocês tinham falado, sobre se aplicar muito patterns, né? Tipo, é visto de forma ruim também o uso excessivo de patterns?
Ah, sim. Acho que o maior problema é quando você identifica, quando você vê um negócio que não precisava, talvez, naquele momento, sabe? Acho que não é só o ponto de gastar esforço naquele momento, mas também é o ponto de adicionar complexidade sem precisar mesmo. Você, eu acho que uma das coisas que é legal de pensar, assim, principalmente quando você começa a pensar em, ah, putz, o que eu posso fazer, qual padrão eu posso aplicar, é você começar a entender a necessidade daquilo. Eu acho que vai muito do que está precisando mesmo. Tem coisas que é mais comum ali, você já faz no começo, assim, principalmente dependendo do que você quer resolver, algumas coisas, dá pra você já começar com uns patterns, mas tem coisas que você nem vai ter que, sei lá, um exemplo é, putz, eu tô criando uma aplicação que acessa um banco de dados, e aí, sei lá, eu tenho, nem sei se é um exemplo, essa aplicação, ela vai acessar esse banco de dados, vai criar conexão, e putz, eu tô pensando aqui, acho que, sei lá, vou criar um singleton aqui pra conexão no meu data source, só pra que eu não possa criar várias conexões no banco, mas pode ser que naquele momento, né, do que a aplicação precisa, você nem vai chegar nesse ponto, sabe? Então, acho que é sempre deixar a necessidade mesmo. Tem coisas que você começa a fazer mais pela organização, como eu falei, tipo, ah, você tem um requisito que especifica que você tem que ficar mudando as coisas dependendo do que você for fazer. Então, você aplica um determinado pattern, né? Ah, você tem objetos que você... sei lá, você tem dois objetos diferentes, aí você tem que construir eles diferentes. Então, você tem um outro pattern, né, que você pode aplicar para resolver. Eu acho que vai muito da necessidade mesmo.
É, o problema é usar muita coisa sem necessidade. Eu acho que esse é o real problema, né? É. Tipo, ó, os caras têm um monte de objeto e pra criar os objetos vão tudo usar o factor ali, o pattern factor pra fazer a criação. Cara, você não tem nem necessidade disso, pra que você tá fazendo, né? Então é muito, tipo, você tá enchendo muito o projeto de padrões que você realmente não utiliza, né? Então você tem, cara, tem tanto padrão, daí, tipo, a pessoa fica mais preocupada em dar nome pras coisas ali do que simplesmente codar, né? E daí começa a ficar só fazendo em cima de padrão, né? Tipo, ah, tudo que eu vou representar ali uma entidade, vou colocar um facade na frente. Pra quê, né? Você tem necessidade, tipo, algumas pessoas falam, ah, pra manter o padrão. Mas que padrão? Você não precisa usar isso, né? E daí acaba sobrecarregando muito, ficando aquele sistema cheio de padrões, cheio de pattern, e você vai ver que implementações, só existe uma implementação das coisas, tipo, não tem um problema, né? O design patterns é muito para soluções de problemas. A gente usa um design pattern para solucionar determinado problema. E quando a gente não tem um problema, não faz sentido a gente ter colocar um padrão desses. Pelo menos não esses mapeados aí, né?
É meio então que entra uma modinha, né? Tipo, a pessoa ou aprendeu determinado pattern e já quer aplicar. E aí por isso que acaba até indo nessa coisa do excessivo, talvez, não?
Eu acho que tem muitos desenvolvedores plenos que fazem muito isso, né? Eu vejo. Cara, eu aprendi sobre isso, eu tenho que usar isso, né? Eu falo justamente por aquela frase. A maior complexidade que eu já vi foi um código meu, né? Então, é muito disso, cara. Você vai querer, às vezes, o cara tá aprendendo ali e vê uma visão bem superficial e, cara, quer aplicar tudo, né? Acha que o sistema inteiro é o livro do Gang of Four. Então, vamos colocar tudo ali. E, na real, você não tem nenhum problema, né, pra colocar. Tem muito disso também. Mas isso é em tudo, né? Tipo assim, microserviço, aconteceu isso, né?
Sim.
Então, quando a gente volta ali pro papo de arquitetura, a gente tem isso. Microserviço, a gente vê arquitetura de mensageria, tipo, todo mundo querendo usar Kafka. Então, a gente tem muito disso em todas as partes. A galera aprende, quer colocar tudo. Então, vamos solucionar todos os problemas com isso, né? E não é bem assim, né? Tipo assim, cara, qual que é o trade-off disso? A galera não tá pensando muito bem.
Acho que uma das coisas que eu sempre tento, mesmo que eu já vi várias vezes, nenhum sobre um determinado assunto, eu vou lá e esqueço, leio de novo e assim vai. É tipo, isso também são em vários sentidos. O que fica a ideia daquilo, né? Uma vez alguém me falou que, você não precisa também memorizar exatamente como que você faz, mas se você tem a ideia de tudo, se você lê uma vez e se você lembra das coisas, e fala, putz, eu sei que tem alguma coisa aqui, algum pattern que vai resolver essa minha necessidade nesse exato momento. Você vai lembrar, você vai pesquisar, e aí sim você vai conseguir aplicar, sabe? Acho que esse é o melhor momento, talvez. Você não precisa ficar, talvez, sempre indo atrás da informação. Tipo, é legal estudar, sempre bom, mas você estudando algumas vezes e não se preocupar em, depois do estudo, você fala, putz, eu quero ver como que funciona. Tipo, acho que talvez isso não é muita ideia. É bem mais do tipo de, você ter em mente que existe alguma coisa que pode te ajudar, e aí você aplica quando você realmente precisar. Você não precisa ficar preocupado em memorizar nada. Então, um bom caminho.
Acho que o segredo aí é você realmente ter um problema. Então, quando você começar a pensar, eu tenho um problema nisso, eu não sei como solucionar, ou a minha solução não ficou boa, tô repetindo código, eu tô duplicando muita informação, ou eu não tô conseguindo interagir muito bem com esses componentes, então eu tenho um problema. Então, a gente vai no manual e vamos olhar como que eu consigo solucionar esse problema, talvez com um design pattern.
A gente tá falando muito dos prós, né? Tipo, coisas boas, e a gente também falou alguns contras que existem. Aí eu tenho uma curiosidade. Rola também um movimento anti-patterns?
Ah, com certeza. Acho que...
Coroi?
Ao longo do tempo, essas coisas evoluem, né? Você vai percebendo que uma solução talvez não é tão adequada, pode acontecer. Acho que anti-padrão não tá só em padrão, é tipo projeto também. Acho que tá tudo, sabe? Várias coisas. Você percebe que aquilo não... pode criar algum débito técnico ou alguma coisa do tipo. Acho que tenta tudo, sabe? Acho que, assim, sei lá, tipo, até pra linguagens mesmo, tipo, programação, você vai ter lá os seus anti-patterns de coisas que é ruim de você fazer, mas você não é proibido de fazer. É ruim, te orienta ali e te fala, ó, se você fizer, você vai ter um problema, sei lá, negativo com isso, sabe? Acho que com certeza tem.
Essa pergunta é bem difícil, viu? Não sei responder muito bem, não. Se rola um anti-partner, tipo assim, a pessoa não gostar de partner?
É, e ser contra, tipo, movimentos desse tipo. Talvez, às vezes, até as pessoas possam até ser contra por achar que é muita complexidade, às vezes, por uma coisa simples, não sei.
Eu acho que talvez rola um anti-partner aí, sim, usar muito, sabe? Usar de forma errada. Eu, sinceramente, não vejo um movimento assim, cara, não use partner. Se você, vamos falar assim, eu não vou usar nenhum partner. Se você não dá nome pra eles e você for criar uma solução, você, de certa forma, vai estar, talvez, criando uma solução com um partner. Só que talvez você não saiba que aquilo é um partner. E talvez a outra pessoa não saiba. Talvez as pessoas sejam muito anti-partner quando rola assim, tipo, eu fico colocando os prefixos dos partners ali nas minhas classes, sabe? O design patterns é um catálogo ali de problemas reais de diversos softwares já vivenciados, né? É muito difícil você não criar uma solução de um problema real que não utilize um partner. A não ser que você esteja falando de uma linguagem mais estruturada, né? De um código, daqueles códigos macarrônicos, que daí já é um anti-partner, né? A não ser que você esteja falando de, talvez, de outros métodos, assim, de desenvolvimento mais antiquados nos dias de hoje, né? Hoje a gente tá muito orientação a objetos, então a gente sempre tá pensando nessas coisas, sabe? Muito difícil acontecer isso. Ou se acontecer, a pessoa, tipo, simplesmente não sabe o que tá rolando.
É verdade. Putz, eu fui dar uma pesquisada aqui pra falar melhor sobre isso. E eu tô achando engraçado os nomes que eu tô olhando em português, né? Tipo, sei lá, antipadrões gerais de design. Aí tem, sei lá, os nomes, tipo, grande bola de lama, que é tipo um sistema sem uma estrutura reconhecível. Isso é de design. Gambiarra de entrada, são os nomes muito, tipo, pelo menos em português, são muito engraçados de ver.
É, eu acho que, tipo, o antipattern aí vai rolar só se o cara, tipo, ah, abrir um código aqui e eu escrevi tudo na minha main. E beleza, é, tá tudo escrito aqui, sabe? Isso já, por si só já seria o antipattern. Daí o cara vai falar, tipo, ah, eu sou contra design partner. Beleza, que código é esse que você tá criando? Que sentido faz? Não tá sendo fácil de manutenir pra ninguém, eu tenho certeza disso.
O que você falou agora, acho que é o principal ponto, sabe? Acho que, sei lá, talvez quando as pessoas começam a identificar antipadrões, é quando você começa a entender que o código não, tipo, tá complicado, sabe? Tá complicado porque dependendo do que foi utilizado, de como que você fez as coisas, realmente pode virar um antipadrão.
Sim, acho que vai mais pra esse lado mesmo.
Gente, pra quem tá começando na área e curtiu o nosso papo aqui, se interessou em estudar sobre o assunto, vocês recomendam por onde começar ou alguma indicação bibliográfica? O que vocês recomendam?
Como praticar?
Eu descobri faz pouco tempo um material que achei, nossa, muito bom mesmo, que chama Refactoring Guru. Vou até mandar o link aqui.
Conheço esse daí, eu uso muito. É muito bom.
Nossa, eu uso demais, cara, porque tem português, tem inglês. E o bom dele é que, assim, é muito de bate-pronto. O que você precisa, você olha lá, sei lá, tem design pattern, mas aí você olha quais são as classificações. Quando você entra em pattern, você olha, tem, tipo, uma historinha contando, fazendo uma analogia, etc. No final tem o do porquê você aplicar, quando você não aplica aquilo, exemplos de código. Tipo, tem em várias linguagens também. Uma coisa que, por exemplo, ah, eu, no meu dia a dia, é muito mais Python. Então, lá tem que ter Python, tem que ter TypeScript.
Eu já sou muito mais do mundo do Java, né? Então, tipo, pra quem tá começando aí e programa em Java, eu li um livro quando eu tava começando a aprender sobre isso, que eu achei muito simples de entender. Padrões de projetos, soluções reutilizadas de softwares orientados a objetos, né? Que é o livro do Goff. Assim, é um livrinho bem curto, que tem os principais mais utilizados de uma forma bem clara e objetiva, né? E tem livros um pouco mais complexos ali também, que são muito bons, como o do Martin Fowler. Eu gosto muito dos livros dele, do blog dele, que é Partners of Enterprise Application Architecture. Cara, um livro sensacional que também fala bastante sobre o assunto.
Ah, eles são muito bons mesmo. Eu ainda confesso pra vocês que eu tenho um pouco de preguiça de ler. Tem muita coisa, né? E tem algumas coisas que são muito teóricas e tal. Mas é importante, assim, eu acho que você ler qualquer dia desse pra pegar, eu acho que é super importante. E uma coisa também, que hoje em dia tá muito mais fácil. Hoje com, sei lá, com o YouTube mesmo, tem, eu acho que dá pra falar várias referências. E eu já acompanhei bastante, acompanho ainda muitas coisas. Mas, sei lá, conteúdos do Full Cycle, eu acho que, putz, são muito bons. O Elemar Jr., são coisas que, sabe, os caras explicam super bem. Exime o canal. O do Wesley é o Full Cycle e Rodrigo Danza é só Rodrigo Danza mesmo, se não me engano. São muito bons, cara.
Então é isso, pessoal. Você que chegou aqui, curtiu, compartilha. Estamos nas redes sociais, no Twitter e Instagram, como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Boa. Eu tô no Twitter como @dougfadinelli, com 2 L's.
Vocês podem me encontrar também no Twitter e no LinkedIn, gbezarelli.
Boa, pessoal. Então é isso. Até a próxima. E bora pra um papo agora, depois, falando sobre arquitetura, hein?
Valeu, pessoal.
Valeu.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.